Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz na tarde e noite desta terça-feira na tribuna desta casa é para falarmos da audiência pública realizada na última quinta-feira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Audiência pública esta promovida pelo eminente deputado estadual Romualdo Júnior, atual presidente daquela casa. O assunto era para tratar da reestruturação da Polícia Federal, sobretudo em termos de Estado de Mato Grosso. E há, nesse exato momento, um movimento de greve neste órgão público, melhor dizendo, pela falta de compromisso do governo federal com esta instituição, que, sem sombra de dúvida, é uma das instituições mais respeitadas em todo o território nacional. E ali foi discutido, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vários assuntos inerentes ao sucateamento da Polícia Federal, como também os péssimos e baixos salários hoje que recebem os agentes e servidores administrativos da nossa Polícia Federal. E ali nós tomamos conhecimento, através das informações, não só do presidente do sindicato da Polícia Federal daquele estado, mas também do vice-presidente da instituição a nível nacional. E deixou muito bem claro de que a Polícia Federal talvez passa um dos piores momentos da sua história, tendo em vista de que não só a falta de meios, de instrumentos e ferramentas, que certamente é importante para o cumprimento da missão da Polícia Federal, mas, sobretudo, dos péssimos salários que vem recebendo aqueles agentes e servidores da instituição. Particularmente, eu quero fazer apenas um comparativo aqui, meu caro amigo Arthur, que é nosso oficial de justiça do Mato Grosso, que nos honra com sua visita, junto com o nosso companheiro também, presidente da entidade, que bem representa a Associação dos Oficiais de Justiça de Mato Grosso. O Brasil tem hoje 14 mil servidores da instituição, entre delegados, agentes, peritos, administrativo, etc., etc. Nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. E o que me chamou a atenção é o descompasso que há com o país vizinho aqui, que é a Argentina, que tem 40 milhões de habitantes e tem 35 mil agentes federais. Ou seja, a instituição Polícia Federal da Argentina tem 35 mil. E eu pergunto, como nós vamos combater aqui a questão do narcotráfico e outros assuntos que é da competência também da própria Polícia Federal? Na medida que ali eu fazia um comentário, e na minha fala eu deixei muito bem claro, como que o Mato Grosso, que é hoje, sem sombra de dúvida, um dos corredores de maior narcotráfico, em virtude, senador Paulo Paim, que nós temos 750 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia, e nós temos apenas uma delegacia de Polícia Federal na cidade de Cáceres, com dois delegados e uma meia dúzia ou uma dúzia de agentes policiais. Como é que nós queremos combater o narcotráfico? Sobretudo, já levantado, detectado e comprovado que essa faixa de fronteira, nós temos que fazer um combate de enfrentamento ao narcotraficante de forma ativa, sobretudo permanentemente. E quero crer, meu caro senador Álvaro Dias, que o governo federal tem que rever essa posição. Os servidores públicos, Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, já participou, inclusive, disse há pouco dia atrás a mim, de uma manifestação de apoio a eles aqui, numa das avenidas, em frente ao próprio Ministério da Justiça, cobrando o melhor salário. São 9 anos que esses servidores, esses policiais, não recebem um reajuste. E há realmente um descompasso tão grande, enquanto um agente do FBI, nos Estados Unidos, ganha 12 mil dólares, ou seja, ganha quase 30 mil reais por mês, aqui um agente da Polícia Federal ganha 7.400, 7.500 reais bruto e líquido, algo parecido, em torno de 5.8, ou seja, 5.800 reais. Há esse sucateamento, há esse descompromisso, tanto é verdade que o governo federal teria que procurar realmente fazer uma política séria, sobretudo responsável, terceirizou a emissão de passaportes. Ora, é coisa séria a emissão de passaportes. Hoje ela é terceirizada. Sabe por quê? Não quer fazer novos concursos para a contratação de agentes administrativos nessa emissão de passaporte. De maneiras que eu não poderia deixar de hipótese alguma, sobretudo, no meu entendimento, de que a Polícia Federal cumpre de forma ativa aquilo que é sua missão constitucional. E nós estamos aqui defendendo esta instituição, sobretudo preocupado, não só nesse exato momento, com a realização do evento da Copa do Mundo, e nós temos que aparelhar e, sobretudo, dar condições, meios, salários a esses agentes que certamente têm essa missão nobre de oferecer segurança e, sobretudo, aquilo que compete aos nossos agentes e aos nossos trabalhadores daquela instituição. Faço aqui um apelo em nome não só do meu Estado, que tem a necessidade premente de termos uma maior, ou seja, um aumento maior do efetivo da Polícia Federal, como também na defesa intransigente desta instituição, que certamente é orgulho de todos nós brasileiros. Eu concedo a parte do senador Álvaro Dias com muita honra.
Senador Jaime Campos, quero aplaudir o pronunciamento de Vossa Excelência. Aborda uma questão essencial para o país. Eu digo sempre que defender a Polícia Federal como instituição independente, valorizada, motivada para o exercício desse enfrentamento ao crime organizado, ao contrabando, ao tráfico de drogas e à corrupção na administração pública, é defender os interesses do povo brasileiro. Mais do que defender o interesse de servidores públicos dedicados. Vossa Excelência aborda a questão da falta de quadros. Recentemente, num seminário internacional sobre o combate à corrupção, nós ouvimos do representante da Polícia Federal que há uma reivindicação para a contratação de 3.900 policiais federais qualificados. Na verdade, o que os policiais federais reivindicam é uma reforma da segurança pública no país. Em Curitiba, teremos no dia 24 e 25 um simpósio nacional para debater a segurança. A Polícia Federal está organizando, mas convidando outras forças da segurança pública para que participem. Vossa Excelência falou na fronteira. Nós temos estados, Vossa Excelência, com o seu estado, o meu estado, o estado Tríplice Fronteira. Nós tivemos, no ano passado, o contingenciamento de 3 bilhões de reais de recursos da segurança pública que não foram aplicados. E, neste ano, a bancada do Paraná apresentou uma emenda de bancada no valor de 130 milhões para equipar a segurança na faixa de fronteira. E houve o corte pela Presidência da República. Presidência da República, Ministério do Planejamento, houve o anúncio do corte desses recursos da emenda de bancada. Portanto, mostra que o governo está de costas para a realidade do país. A questão da segurança é essencial. A violência cresce, a criminalidade aumenta. E nós temos o governo desdenhando de uma instituição importante, por exemplo, como a Polícia Federal, tentando desestimular. Vossa Excelência eu não quero tomar o tempo do discurso de Vossa Excelência, mas apenas para cumprimentá-lo, esse é um tema essencial neste momento. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu que agradeço a Vossa Excelência pela parte, até porque eu já conheço a opinião em relação a este assunto, tendo em vista que já manifestou na tribuna desta casa, já manifestou diante do movimento que já há realmente em frente ao próprio Ministério da Justiça, em frente à independência da Polícia Federal. E também tem a mesma opinião de que nós temos que fortalecer a instituição, sobretudo, dar a ela o valor que ela merece. Todavia, lamentavelmente, como eu disse há poucos dias atrás, lá nesse pronunciamento meu, nesta audiência pública da Assembleia, enquanto há um desmonte do serviço público brasileiro, o governo que está, me parece, está preocupado mais em criar cargos comissionados, no sentido de, imagino, até encher o caixa da instituição partidária em que a presidenta Dilma é filiada. De maneiras, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero concluir, presidente Paim, dizer também que não só desse evento participando na última quinta-feira, como também visitamos a região oeste do estado esse último fim de semana, passando para a cidade de Araputanga, Jauru, Figueirópolis, em que ali reunimos não só com nossos companheiros partidários, mas também teve a primazia de ouvir o sentimento da população, das autoridades, prefeitos, vereadores, e participei também do aniversário da cidade de Figueirópolis, uma grande festa que tinha mais de 10 mil pessoas reunidas na praça pública para ouvir as autoridades ali presentes, e senti também o abandono por parte do governo do Estado. Lamentavelmente, há um abandono por parte do poder público na região oeste, como também em várias regiões do meu Estado, que é um Estado de dimensão continental, tem mais de 900 mil quilômetros quadrados, e por incrível que pareça, não há presença do governo estadual no sentido de levar as obras de infraestrutura que possa melhorar não só a condição de vida daquele povo, mas, sobretudo, levamos o desenvolvimento socioeconômico e social para milhões de brasileiros que habitam as nossas regiões de sul a leste, de norte a sul. E ali percebi que há uma indignação da sociedade, tendo em vista que o governo do Estado virou as costas para a região da Grande Caxias. É uma da região mais rica do meu Mato Grosso. Uma região que tem o maior rebanho bovino no nosso estado. Uma região composta, a sua maioria da sua população, por mineiros, goianos, paulistas e pessoas que também de outras regiões do Brasil, que ali implantaram com certeza uma região muito próspera. Até porque é uma região de terras férteis, de subsolo rico, mas que, acima de tudo, é uma região de gente trabalhadora. Todavia, nesses últimos anos, esta região tem sido esquecida. E ali se percebe com muita clareza da estagnação, ou seja, há uma paralisia em relação ao seu desenvolvimento. O governo deixou muito a desejar, até porque eu tenho a autoridade de dizer, em meu nome, como ex-governador que fui daquele estado, e em nome também do meu irmão, que foi governador daquele estado, se tem alguma coisa feita naquela região oeste, foram construídas, edificadas pelo ex-governador Júlio Campos e pelo então ex-governador Jaime Campos. Nós conseguimos naquela época, senador Paulo Paim, levar a pavimentação asfáltica, senador Diniz, a alguns quilômetros de pavimentação. Conseguimos no governo federal mesmo, naquela oportunidade, num trabalho inusitado, através de financiamento do Banco Mundial, levar asfalto na maioria das cidades ali do estado. E como governador também eu consegui um financiamento do Banco Mundial e levei também aos demais municípios a conclusão da pavimentação asfáltica, como é o caso de Araputanga, Figueirópolis, passando pelo Jauru e etc. E para minha tristeza, esse é mesmo asfalto que nós construímos naquela oportunidade. Hoje se encontra totalmente deteriorado. O governo abandonou e num gesto de irresponsabilidade. Ou seja, foram irresponsáveis porque agora no mês de outubro passado, novembro, foram lá. Fizeram um compromisso da restauração daquela rodovia tão importante, ligando Araputanga, Jauru, Feirópolis. E ali, presidente Paim, tiraram a capa, ou seja, meteram a máquina lá, tiraram toda a capa, se era boa, se era ruim do asfalto, e deixaram as intempéries do tempo. Com isso, comprometendo toda a base, subbase daquela tão importante da rodovia da região do Vale do Jauru. Por isso, eu não posso deixar de estar nessa tribuna, de dar aqui um alerta ao governador Sival Barbosa, que não penalize mais a região, estado, a região oeste do estado, não penalize mais aquela região promissora, aquela região que contribuiu muito para o desenvolvimento de Mato Grosso, sobretudo pela sua economia, calcado na agricultura familiar e na agricultura e na pecuária, com certeza altamente tecnificada. Faço-se alerta porque, reunido com os segmentos da sociedade, estou indignado, estou perplexo pela falta de compromisso do governo do estado, sobretudo que todos os dias está havendo acidente daquela rodovia. Nos últimos dias, foi a óbito 5 ou 6 pessoas de famílias da região. E isso é a demonstração de que o governo não tem compromisso com a vida do cidadão matogrossense. E o governador Sival Barbosa teria caixa suficiente para atender esta demanda. Sobretudo, o Mato Grosso tem um fundo que se chama FETAB, que só neste ano aqui vai arrecadar R$1 bilhão. E eu pergunto, para onde está sendo este dinheiro aplicado? Aonde foi colocado, está sendo colocado R$1 bilhão, que é pago com o suor, com as lágrimas daquele cidadão que produz, que constrói a grandeza do nosso estado. De maneira, meus caros colegas senadores da República, é com tristeza que eu venho aqui falar do abandono que a região oeste do Mato Grosso vem atravessando nesses últimos tempos por falta de boas políticas públicas do governo estadual. De maneiras que eu quero concluir, dizer ao governador Sival Barbosa desta tribuna que nos últimos 9 meses que lhe resta como governador, que dá um tratamento diferenciado, que invista na saúde, que invista na segurança, que invista na educação, não só da região oeste, mas em todo o Mato Grosso, que graças a Deus o nosso estado, a sua economia cresce todos os dias. Temos orçamento previsto de R$14 bilhões, que é dinheiro suficiente para nós atendermos uma grande parcela do nosso povo sofrido, principalmente da classe trabalhadora, dos nossos assentamentos, que são 627 assentamentos, que hoje, esses assentamentos, a maioria absoluta não teve o direito nem o acesso do seu título definitivo da terra, muito menos da estrada para escoar sua produção, muito menos para que seu filho tivesse educação, saúde, lá naquela propriedade, ou seja, naquele assentamento. É alerta, porque eu tenho conversado com a população, tenho andado nesse imenso estado e estou sentindo o abandono, sobretudo, de políticas públicas que certamente nós possamos dar a verdadeira cidadania àqueles que trabalham, que produzem e que, acima de tudo, precisa do respeito por parte do poder público, não só municipal, como estadual e como federal. Encerro dizendo de que a presidente Dilma Rousseff, eu tenho a certeza absoluta de que ela tem que rever a política hoje em relação ao servidor público. Não podemos deixar a Polícia Federal nesta inércia, sem meios e, acima de tudo, sem salário digno para que ele possa, de fato, prestar um bom serviço ao povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.